Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Estamos chegando ao fim da exposição de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, com respeito à história que ele nos conta da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 5, nós vamos estudar hoje do versículo 12 até o final do capítulo. E o versículo 12 começa dizendo que a igreja está em expansão, em crescimento. A igreja de Jerusalém cresce, a igreja de Jerusalém se desenvolve, a igreja de Jerusalém está experimentando o resultado da ação de Deus na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos e agora na vida de todos aqueles que reconhecem mesmo que importa que sejamos salvos pelo nome de Jesus. Aquilo que já estudamos no capítulo 4, versículo 12. Vimos a semana passada à noite que a igreja é a comunidade da disciplina. Não há lugar na igreja para uma permissividade ao pecado. Não há lugar na igreja para essa filosofia pós-moderna de que eu sou dono da minha vida e ponto final. Não é não, tanto não é, que quando você entra em rosco, você lembra de orar a Deus para te ajudar. Está vendo como você não é dono da sua vida? Você já pensou se Deus levasse a sério o que a gente fala? Olha, eu sou dono agora da minha vida. Eu sei o que eu faço. O Senhor pode deixar comigo. Aí você entra num enrosco lascado. A gente cai naquele poço fundo de ponta cabeça. E aí a gente começa a gritar. Já pensou se Deus falasse? Ué, você não disse que você era dono da sua vida? Agora sai daí. Nós estaríamos em poços fundos todos nós. Não é verdade? Porque nós não somos donos da nossa vida. Você nem é dono da sua vida, que basta um vírusinho que a gente nem enxerga, a olho nu, entrar pelo nariz, pela boca, pelo olho, sei lá quando eles podem, pelo ouvido, não é? Vírus entra por tudo quanto é lugar, não é? Que pode entrar para dentro do corpo da gente. E ele começa a fazer as suas funções viróticas lá dentro e vira a gente, o vírus vira a gente de ponta cabeça. Um vírus que eu não enxergo a olho nu simplesmente derruba qualquer um de nós. Tenha você toda a saúde que tiver, você vai para a cama e acaba o seu planejamento. Não é verdade? Quantos de nós já perdeu agenda? Já perdeu compromisso? Já perdeu algo porque um vírus entrou no corpo da gente e nos derrubou com uma gripe, com uma diarreia, com um vômito, coisinha simples que a gente pode pegar a qualquer momento. Não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos do nosso nariz. E precisamos dizer não a essa filosofia e entender que como parte da comunidade, corpo de Cristo, está aí no seu boletim, não somos uma instituição como relacionamento, somos uma instituição no Fórum de São Paulo. Infelizmente, isso precisa hoje. Temos CNPJ, temos estatutos, estamos ligados a um cartório que precisa ser notificado das nossas decisões, para que estejamos, inclusive, obedecendo Romanos capítulo 13, que diz que eu tenho que obedecer às autoridades, mas a instituição é isso até aí. Da porta para dentro, quando nós nos reunimos e nos relacionamos como igreja, nós deixamos de ser instituição e passamos a ser o corpo vivo de Cristo. Quando há algo no meu corpo que está ameaçando todo o bem-estar do resto, o que a gente faz? Se você descobrir que você tem um nódulo em algum lugar do seu corpo que pode se tornar um dia um câncer, o que o médico fala para você fazer rapidamente? Fica aí com ele, vai tratando bem dele, meu filho, minha filha, né? Dá bastante comida para ele, é o seu bichinho de cima. É assim que o médico fala? Não. O que ele diz? Você vai para a mesa essa semana, nós vamos arrancar isso de você, porque isso ameaça o bem-estar do seu corpo. Não é assim? Isso é corpo vivo. Jesus faz a mesma coisa com a igreja. Então nós vimos em Atos 5 que a igreja, do versículo 1 a 11, que a igreja é a comunidade da disciplina. Nós vimos também que a graça educa. A gente gosta dessa graça que beneficia, não é? A gente gosta de cantar da maravilhosa graça, só quando ela beneficia, mas quando ela educa, quando ela vem e diz, está errado o que você faz, nós vimos isso também, você não pode continuar fazendo isso, para com esse tipo de ação, olha esse relacionamento errado, aí a gente reage. Mas Deus está nos ensinando aqui, através de Atos, que nós temos que nos cuidar moralmente, que nós temos que nos cuidar relacionalmente, porque nós somos uma comunidade, e a minha pureza e a minha santidade colaborará com a sua pureza e santidade, que colaborará com a pureza e santidade do outro, e assim estaremos andando em crescimento, em expansão, como corpo vivo de Cristo. É isso que acontece, do versículo 12 ao versículo 16. Aquela situação de disciplina, aquela situação com Ananias e Safira, faz com que a igreja seja tomada de um grande temor, e ela então expande-se no Senhor, ela cresce no Senhor, ela se desenvolve. Deus estava aprovando, Deus estava sinalizando com o seu amor, com a sua graça, o crescimento da igreja em Jerusalém. Então olha aí o texto comigo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deus está sinalizando para a igreja em Jerusalém. Deus está aprovando a atitude da igreja em Jerusalém. Mas o que que essa turma fazia para Deus aprovar? O que essa gente faz para Deus colocar a sua mão sobre eles? A gente já estudou isso lá em Atos capítulo 2. Volta lá comigo. E você vai encontrar do versículo 42 a 47 o que essa gente fazia. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia santidade, porque havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas casas, propriedades, bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o segredo. Esse é o pacote. Esse é o projeto. Qual é o programa que temos que ter como Igreja de Cristo em Vila Mariana para que continuemos crescendo para a glória de Deus? Está aqui. É isso que nós temos que fazer. E eles faziam. E Deus então vai sinalizando com sinais, com prodígios. E aí a gente entra em crise, não é verdade? Ah, pastor, não está acontecendo isso por aí, no meio de gente que não tem nada a ver com Atos 2? Isso não está acontecendo por aí, no meio de gente que não tem nada a ver com a obediência a doutrina dos apóstolos? Está acontecendo, mas não é de Deus. Ah, mas como é que o senhor fala um negócio desse? Então, deixa o dedo aí em Atos 5 e abre comigo em Mateus 7. Eu vou provar para você que isso pode acontecer para enganar, para ludibriar. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios se fazem passar por anjo de luz e mais algumas outras coisitas. Não houve milagre? Pode haver milagre? Claro que pode. Mesmo Deus que agiu em Eliseu. Aliás, hoje de manhã eu estava tomando café com a família e nós estávamos assistindo um desenho que estava passando de Eliseu e os seus milagres. E é interessante que era no canal dos crentes, que de crente tem muito pouca coisa. A começar pelas novelas que estão sendo veiculadas pelo canal dos crentes. E aí nós estávamos assistindo, é um tiro no pé, que o desenho todo momento dizia, nós estamos fazendo milagres. Eliseu dizendo, eu faço isso na obra do Senhor. E Geazi, que era o moleque de Eliseu, sempre queria ganhar alguma coisa com isso. Eliseu dizia, não é para ganhar nada com isso. Nós estamos na obra do Senhor. O Senhor é nosso sustentador. Faz o milagre e fica na sua. O dia que ele resolveu ganhar os dividendos, ganhar uma propinazinha pelo milagre, lembra? Eliseu disse, devolve tudo para Naamã, não vamos pegar uma moeda. Ele foi devolver, aí ele disse lá, Naamã, olha, e você, quer alguma coisa? Naamã estava agradecido, grato pelo que aconteceu com ele. Ele foi curado de uma lepra. Você sabe o que é lepra? Sabe o que é hanseníase? Sabe o que é você ter feridas e feridas no corpo e ver a sua pele, o seu tecido ser corroído e não ter uma cura disso? E você vai perdendo os membros do corpo e você não é curado. E esse camarada vai... banha-se no Rio Jordão, um rio bem menor, bem mais inferior do que os rios que ele tinha na sua terra, e sai curado, ele estava agradecido. E Geazi diz, eu gostaria aí de alguma coisinha, estou querendo trocar o carro, não é? Trocar o apartamento, minha cozinha já está velha, já faz um ano que eu a uso, preciso renovar tudo de novo. Então, se o senhor puder me deixar aí algumas moedinhas, vai bem. E deixou. E depois, quando ele encontra Eliseu, Eliseu diz, o que você está fazendo, Geazi? Eu não disse para devolver tudo. Eu não falei para você que não é assim que funciona com o Senhor. E Geazi, o que acontece com Geazi? Quantos que lembram aí da história? O que acontece com ele? Pega o quê? De quem? A lepra que Deus tinha tirado de Naamã vai para quem? Você está vendo como é um tiro no pé? Porque, na verdade, os milagres hoje, essas coisas que são feitas para levantar recursos e dinheiro. Você sabe disso. Nós sabemos disso. No Novo Testamento não era assim. Esses apóstolos não ganharam uma moeda de prata pelos milagres, pelos sinais e pelos prodígios. A palavra prodígio são acontecimentos fantásticos. Acontecimentos anormais. Essa é a palavra prodígio na língua original. Não ganharam uma moedinha de prata por isso, porque estavam comprometidos com a obra do Senhor. Então pode acontecer? Pode. Vem de Deus? Algumas coisas não. Veio o que diz o versículo 21 do Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então tem que fazer a vontade de Deus, tem que obedecer a doutrina dos apóstolos, tem que pregar a palavra. Se a palavra diz eu faço, se ela diz não, eu não faço, se ela diz para fazer, eu faço. Correto? Não tenho direito de ficar falando que eu, para começar, não tenho direito de me auto-intitular apóstolo, bispo. Tudo isso acontece com intervenção direta de Deus. Ontem de manhã estávamos no exame de ordenação de um futuro pastor. Fui informado então que ele passou, eu tive que sair um pouco antes. E nós estávamos ali horas examinando aquele indivíduo para saber se de fato, quando ele for colocado num púlpito e da frente de uma igreja, ele vai levar essa igreja a crescer como corpo de Cristo. Não é assim. O camarada se intitula alguma coisa e aí começa a dizer que é. Aliás, os apóstolos, na sua história, quando foi passando o tempo, eles nem mais faziam questão e não se auto-intitulam como apóstolos, eles se chamam de presbíteros. Depois você dá uma olhadinha em 1 Pedro 5, 1 João 1, 1, 2 João 1, 3 João 1, você vai ver, eles são chamados de presbíteros. Paulo, quando fala sobre Timóteo se tornando presbítero, ele diz... foi um dom de Deus que veio sobre você e reconhecido com a imposição das mãos dos presbíteros. Então tem que fazer a vontade de Deus. Mas muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? E em teu nome não temos nós expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí, ó, tá tudo aí. Tá vendo isso por aí? Você vê ou não vê isso por aí? Eu vejo. Eu vejo gente em nome do Senhor profetizando, essas profetadas que existem hoje. Eu vejo gente em nome do Senhor expelindo demônio. Aliás, chamando o demônio de frouxo. Vem aqui, seu frouxo. E o demônio vai. Jesus disse, essa casta é difícil. Só com muito jejum e oração. E os camaradas estão chamando o demônio de frouxo? Tem alguma coisa errada. Ou Jesus estava enganado, correto? Ou essa turma está enganada. Com quem você vai ficar? Eu fico com Jesus. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Você não está vendo aí os milagres acontecendo? Criança enxergando, que era cega. Coxo andando, levantando cadeira de roda e muleta. Mas isso não está em um, dois canais. Estão em todos. Todos. Da televisão. Está acontecendo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Sabe o que é isso? É face a face com o Senhor. Não é o pastor Darcy dizendo, não. É o Senhor dizendo. Eu não conheço você. Não reconheço você como parte da minha família. Isso é sério, gente. Jesus já está me alertando e alertando a você para tomar cuidado com as coisas que acontecem em nossos dias. Como também eles tinham que tomar cuidado quando acontecia nos dias deles. Que tinha muita gente querendo. Você vai ver no livro de Atos, oportunamente, que tinha gente querendo comprar o dom do Espírito para fazer milagre, para ganhar din-din. Então, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas, gente, eles estão fazendo bem para o povo. Está profetizando, está expelindo demônio. Está fazendo milagre. Como é que o Senhor diz que isso é iniquidade, Senhor? Só que não é o pastor Darcy que disse. É Jesus que está dizendo. Essas profecias, esses exorcismos e esses milagres aos meus olhos são iniquidade. Volta para Atos. Mas pastor, a gente está crescendo, mas eu não vejo tudo isso acontecendo no nosso meio. Nem vai ver. Nem vamos ver. Porque Deus não está mais usando esses sinais e esses prodígios hoje. O mecanismo que Deus usa hoje para fazer com que a igreja seja uma igreja impactante é outro. Tanto que essa turma que anda fazendo isso não impacta mais o mundo. Aliás, são motivo do quê? De escândalo. De escândalo. Na sociedade. Não contam com a simpatia da multidão. Não contam com o respeito da multidão. São escândalos. Tem coisa errada. Por quê? Porque hoje não é um mecanismo. Tanto não é e começou a deixar de ser durante a própria história do Novo Testamento. Paulo não consegue curar o espinho na carne que ele tinha. Ué, o camarada fez tanta coisa, fez tanto milagre, não consegue resolver as questões de Timóteo. Uma gastritezinha que o rapaz tinha. Coisa pouca, que qualquer espinheira santa hoje resolve. Cura a gastrite. Mas Paulo não consegue, com todo aquele poder apostólico que o camarada tem, ele não consegue botar a mão no estômago de Timóteo e falar, Senhor, em nome de Jesus, cicatrize essas feridas no estômago do menino, é teu servo, Senhor. Não consegue, ele diz, olha, Timóteo, eu sei que você é um cara sério, santo, toma só água, não põe vinho na boca para não ser escândalo, mas filho, toma um vinhozinho de vez em quando, pode tomar. É Paulo falando para Timóteo. Toma um calicezinho de vinho de vez em quando para curar a sua gastrite. Está lá, escrito na carta de Paulo a Timóteo. É um calicezinho, não é o barril inteiro. Que serve também para ajudar o coração. Mas é um calicezinho. Calicezinho, não é uma taça também. Não é dois dedos assim, ok? Deus está nos mostrando. Pedro não consegue resolver questões na sua história como apóstolo. E diz, minha gente, nós vamos sofrer. Se preparem. Porque Deus está dizendo, acabou o tempo do mecanismo do impacto dos sinais e prodígios. Paulo ainda diz assim, na carta que ele escreve aos Coríntios, vocês ficam atrás de sinais e prodígios, mas nós pregamos a cruz de Cristo. O que é isso? Está acabando o tempo dos acontecimentos fantásticos. Agora a igreja vai impactar com seu caráter, com a sua vida, com a sua postura séria em ser igreja de Cristo Jesus. Você percebeu isso? Você percebeu que sem abrir a boca, por causa de uma atitude simples e honesta sua na nossa sociedade hoje, você impacta? A sociedade não quer ver sinais mirabolantes, ela quer ver caráter. A sociedade não quer barulho em nome de Jesus, ela quer atitude em nome de Jesus. Seus vizinhos não querem saber se aqui está caindo fogo do céu e coxo está andando. Ele quer saber que quando você lá no seu condomínio está, você é honesto no pagamento correto do condomínio e o seu nome não está na lista dos devedores que dizem assim, devo, não nego, pago quando puder. Esse não é o ditado que nós vamos ter. Aliás, ontem ouvimos sobre isso também. É isso que impacta hoje. No silêncio dos nossos lábios, mas na atitude do nosso coração, Deus hoje impacta a sociedade através da sua igreja. Sabia disso? Então cuidado com essa situação, porque o povo, às vezes é levado nessa. Olha o que diz o versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. O impacto dos milagres era tão forte que eles não entenderam a proposta de Deus e agora uma superstição vai para dentro do coração da turma e eles então falam, olha, a sombra do homem cura. Há um incentivo de Pedro para isso? Quando o povo vai para cima de Paulo e Apolo dizendo, os deuses desceram até nós. O que é que esses homens dizem? O que eles fazem? É isso mesmo, gente, venham, eu sou o homem, cheguem, é isso mesmo. É assim que a gente vê Paulo falando, Apolo dizendo? Eles rasgam as suas roupas e dizem assim, nós somos homens como vocês, parem com essa tolice. Somos homens, pecadores e carnais como vocês. O que está acontecendo aqui é obra de Deus. Não venham com palavras de adoração para nós, de reconhecimento para cima de nós. Ontem era bem cedinho, mas bem cedinho. E bem cedinho a gente pega um monte de coisa na televisão dessa gente de Mateus 7. E mais uma vez eu vi que o suor de alguém... cura. Está assim a coisa. O Senhor me curou, pastor. Eu toquei no Senhor, pastor. Só que tem uma diferença. Quando tocaram em Jesus com fé, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, alguém me tocou, Senhor, que alguém te tocou. O senhor ficou maluco, Jesus. Olha quanta gente aqui em volta. Como é que o senhor disse que alguém tocou no Senhor? Pedro, alguém me tocou com fé e eu senti que de mim saiu poder. E a mulher que estava ali, quem sabe já sentindo os efeitos da cura em fé em Cristo. Jesus não consegue se esconder. Ontem eu vi que uma pessoa tocou no dito cujo e ele nem percebeu. Aí a pessoa disse, eu toquei no senhor lá, e o senhor me deu uma bronca, larga de mim que eu tenho que ir lá para cima do púlpito. Aí tudo ao vivo. Olha, tem coisa errada, gente. Tem coisa errada. Você pode morrer de tocar em mim. Pode tocar quanto você quiser. Não vai acontecer, porque só acontece quando Deus quer. Deus pode operar milagres hoje? Pode. Ele tem poder para operar? Não tenha dúvida. Vai operar? Só Ele sabe. A gente pode orar para Ele operar um milagre? Claro que pode. E se Ele não operar? Você não vai ficar frustrado. Porque Ele, na sua soberania, disse, não vou operar esse milagre. Hoje eu tenho outra proposta para você. Lembram-se da história do indivíduo que morreu de câncer na igreja do meu irmão? Que a igreja estava orando para que ele fosse curado e Deus operasse um milagre na vida dele. E ele saiu do banco, pediu a palavra e disse, igreja amada, vocês estão orando para Deus operar um milagre na minha vida e ele já operou e vocês não estão vendo. Há um ano atrás eu não conhecia Jesus como meu Salvador. Eu estava indo a passos largos para o inferno, mas Jesus tocou no meu coração. Hoje eu sou salvo. E o grande milagre é que daqui a um tempo eu estarei com o Senhor para toda a eternidade no céu. Não precisam orar mais por milagres. Deus já operou. Duas semanas depois, aquele que havia dito com palavras simples, mas com uma teologia profunda, estava para toda a eternidade e está agora para toda a eternidade com o Senhor. Essa é a proposta de Deus. O problema é que a gente gosta demais dessa terrinha. O problema é que a gente está demais ligado à terrinha quando a proposta de Deus é vocês são concidadãos do reino dos céus. Morrer é lucro, gente. Viver é ganho. Lucro é mais que ganho. Você que tem um salário que é ganho, você sabe. Entrou, saiu. Você que tem um salário que pode dar lucro, você sabe que tem sobrado e é melhor. É o que Paulo está dizendo. Então, nós precisamos nos localizar melhor. É verdade. Deus estava usando sinais e prodígios. Deus pode usar? Pode usar. Ele vai usar? Não usará com a mesma intensidade como usou em Atos. Porque também já não usa com tanta intensidade depois da implantação da igreja. Mas ele é Deus, ele pode. E se ele operar um milagre em você, glória a ele. Mas se ele não operar um milagre, não curar o seu câncer, e você for para o céu, glória a ele. Como esse irmão disse, Deus já operou um milagre. Só que nós não queremos ver. É o milagre da salvação em mim. E eu irei para o céu. Esse é o grande milagre. Você já percebeu que nesses milagres que acontecem hoje, não se fala em Jesus como Salvador? Não se diz que o indivíduo é pecador e precisa reconhecer o seu pecado e receber a Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador da sua vida? Aí eles dão glória a Jesus. Mas lá também dava em Mateus 7, em teu nome. Eles agradecem a Jesus, mas lá também agradecia, em teu nome. Em Mateus 7. Então, muito cuidado. Não nos confundamos mais. Não entremos mais em crise. Pastor, por que acontece lá e não acontece aqui? Está aí, ó. A Bíblia está respondendo para você. São sinais por um tempo de impacto na sociedade, que hoje é caráter, atitude em Cristo Jesus. Agora, sabe o que acontece? Essa turma toda começa a ser perseguida. Então a gente vê que a igreja está crescendo num ambiente de conflito externo e interno, lembra? Atos 5 interno, Atos 6 interno, gerado pela própria comunidade, mas também havia o conflito externo. Tem uma turma aí no versículo 13 que aparece aí, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Sabe quem são esses restantes? Anás, Caifás, Alexandre. Essa turma que aparece no capítulo 4, quando nós estudamos o capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 6. Olha lá. Anás, Caifás, João, Alexandre, todos eram sumos sacerdotes dos saduceus. Essa turma não chegava perto da igreja. Eles estavam esperando o momento para engolir a igreja. E você tem isso como igreja. Você tem gente que está esperando o momento para nos engolir. Conflitos externos. Perseguição externa. Que também hoje não é igual à igreja perseguida na Europa, na Rússia. Hoje as perseguições são outras. As perseguições não são físicas, elas são emocionais, elas são espirituais, elas são éticas, elas são na área de valores, não é assim? Que dói muito mais do que uma chibatada. Está vendo como muda? O diabo também está mudando a estratégia. E aí, esses camaradas, na época, sofriam pressão física, emocional e espiritual, igual nós. Alguns ainda sofrem física. E foram presos. E vão pagar por estarem pregando o nome de Jesus. Mas o Senhor aprova tudo isso, libera, abre as portas, sem fazer barulho qualquer. Na verdade, sem abrir as portas, porque os camaradas voltam no dia seguinte, as portas estão trancadas, está tudo lá do jeito que eles deixaram, só que falta alguma coisa. Os indivíduos que nós colocamos lá não estão lá. E aí eles ficam sabendo que essa turma toda, depois de ser presa, ameaçada, aqui agora apanharam. Ah, antes, no capítulo 4, só tomaram uma bronca, agora já vão apanhar. Estão lá, pregando de novo, falando de Jesus. Não fogem da raia. Não saem da trilha. Chama esses indivíduos. O que aconteceu? Eles falam o que aconteceu. O Senhor nos libertou. É isso que aconteceu. Deus está conosco. Então, vamos fazer uma situação aí com vocês. Vocês não podem. Olha o versículo 28 do capítulo 5. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Parem! Não é para continuar. Vocês não estão entendendo a mensagem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, Sinédrio, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse cara que está falando isso é aquele cara que negou lá atrás Jesus Cristo 3 vezes. O que fez esse indivíduo mudar desse jeito, agora encarar o Sinédrio, a guarda do Sinédrio, as ameaças? Você vai morrer, Pedro. Não tem problema não, só que eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu sirvo a Jesus que foi exaltado como príncipe salvador. Sabe o que é isso? Ele teve um relacionamento pessoal com Jesus Cristo ressurreto. Igual a você e igual a mim. Nosso relacionamento hoje é com Jesus ressurreto. Nós servimos um Deus vivo. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. E aqui nós aprendemos que igreja é a comunidade da obediência incondicional. Se a turma perseguir a gente lá fora, a gente continua obedecendo a Deus. Se a turma ameaçar a gente no trabalho, a gente continua obedecendo a Deus. Se eu sou ameaçado, eu continuo obedecendo. Se eu sou afligido, eu continuo obedecendo. Porque Deus está na história. Nós ouvimos isso a ser cantado antes da mensagem. Deus está na nossa história. E estava na história desses homens. Como é que acaba o capítulo 5? O que vamos fazer? Vamos ir para cima desses indivíduos, bater nesses camaradas, dar uma surra para eles aprenderem, e aí levanta Gamaliel, a glória de Israel, aquele que foi o discipulador do apóstolo Paulo, judeu, não crente em Jesus Cristo, mas ele é usado por Deus, Deus usando o ímpio, e ele diz: espere um pouco, nós já temos história para aprendermos. Há algum tempo atrás, apareceu Teudas aqui ensinando ser alguém. Algumas pessoas o seguiram. 400 homens, na verdade, está aí no versículo 36, mas ele foi morto e todos foram embora. Depois disso, levantou-se Judas. Aliás, esses dois camaradas aparecem na história extra-bíblica também, viu? o Galileu nos dias do recenseamento e levou muito consigo, também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, olha, deem de mão a estes homens, não façam mal a eles, porque a multidão está com eles, inclusive vocês vão ter problema com a multidão. Sejam sábios, se isso é de Deus, vai continuar, se não é de Deus, vai acabar em nada. Olha o versículo 39, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse homem. Nós estamos vivendo um evangelho hedonista nos nossos dias. A gente só gosta de ser crente quando tudo vai bem, e o louvor é legal, e a vida cristã está colaborando com os meus gostos pessoais, com os meus prazeres carnais. Se acontece alguma coisa que nos ameaça nessa história, a gente muda de igreja. Não é assim? A gente muda de religião. A gente muda. As igrejas hedonistas estão aí aos montes, gente. Alguns de vocês já experimentaram isso. A igreja do prazer, a igreja do culto ao homem, faz para agradar o coração do homem. Não é assim? Eles estão dizendo aqui, é um privilégio sofrer pelo Senhor. É um privilégio ser perseguido por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Não pararam por causa das ameaças. O crescimento do corpo de Cristo vai acontecer. Está acontecendo entre nós. Mas não sem conflitos internos e externos, como foi em Jerusalém. Pode ser que você esteja enfrentando algum conflito interno aqui na igreja. O Senhor está dizendo a mim e você, vá lá e resolva. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem que pedir perdão, peça. Há conflitos entre nós internamente? Há. Eles existirão? Existirão. E o que eu preciso fazer? Acertar. E continuar vivendo para a glória de Deus. Mas há também os conflitos e as perseguições externas. Daquela gente que não tem nada a ver com Deus. Seu colega do trabalho amanhã, do patrão, do chefe, do professor, do vizinho. Eles nos perseguem. Vou desistir, pastor. E Deus está dizendo para você, não desista. Aqueles que eu usei lá atrás, no primeiro século, não desistiram. Fique firme, porque isso é obra minha. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, Gamaliel disse ao Sinédrio, se é de Deus, vai continuar. Se não é, vai acontecer o que aconteceu com Teudas e com Judas. É de Deus? Essa obra na qual você está metida, é de Deus ou não? Você tem convicção que é de Deus? Essa igreja a qual você faz parte, a igreja de Cristo Jesus, é de Deus? É. Porque há 2000 anos atrás, fora dito por Gamaliel, se não for, vai acabar em nada. Ela não só não acabou, como ela está em plena expansão, ganhando vidas para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas mais uma vez. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Mexe na nossa história. Transforma, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, de tal maneira que a cada dia
o Senhor encontre em nós vidas que são oferecidas a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Através de um culto racional, bíblico, sólido. Através de uma vida racional, bíblica, sólida. Mas também, Senhor, a fim de que usufruamos, experimentemos, aproveitemos da boa, perfeita e agradável vontade que Tu tens para mim, singularmente Darcy, e para cada um de nós, singularmente, como filhos amados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos esse lugar para nos reunirmos como Igreja Batista de Vila Mariana. E aqui, Senhor, ou em nossos lares, com os grupos pequenos, ou, Senhor, em qualquer outro lugar, como grupo da Igreja Batista de Vila Mariana, temos experimentado da manifestação do Teu cuidado, da Tua graça e do Teu crescimento. Senhor, isso é prova que estamos metidos com a Tua família e com o corpo de Jesus Cristo. Muito obrigado por tão grande privilégio e por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.